Universitários, e quem está com ela é o meu amigo Caco Borges, Carlos Augusto Borges, mais formalmente, né, mas conhecido como Caco Borges, que é o responsável pelo setor de transporte escolar do Poder Público Municipal de Marau, e aí já vamos aproveitar também para falar da confecção das carteirinhas para o início das aulas agora, nos próximos meses. Tudo meio embolado ainda, né, pessoal, porque as próprias instituições, no caso dos universitários, não estão ainda com datas definidas e com a certeza, né, de que voltam efetivamente para o sistema presencial. Boa tarde, Graziella, bem-vinda.
Boa tarde a todos. Pois é, ainda estamos com esse imprevisto no meio de todo o nosso percurso aí, né, do semestre. A gente já reabriu o cadastro em 18 de janeiro, né? Está aberto o horário comercial da Suma, normal. Enfim, mas com a dúvida ainda de como vai funcionar, por a gente não ter uma posição das universidades.
Ah, sim, entendi. Na verdade, vocês realizam esse cadastro, né, com os universitários, até para antecipar esse trabalho, para que não haja correria lá no final, né, no momento em que iniciar as aulas, mas ainda sem o comprovante de matrícula, ou isso é essencial?
Precisa toda a documentação, até porque as universidades já fizeram todas as rematrículas, já encerraram o período de rematrícula. Agora só tem uma que outra, fazendo alguma transferência, algum reingresso.
Tá.
Mas, enfim, todos os universidades já têm o seu comprovante de matrícula em mãos, então conseguem fazer todo o cadastro normal.
Sim, até porque se não for presencial, vai ser remotas as aulas,
isso,
né? Tá certo. Caco, bem-vindo, boa tarde. Tava com saudade já de ti.
Boa tarde. Eu também tava com saudades de vocês e dos microfones aqui, né? Graças a Deus, estão sempre abertos para nós aí incomodar
que
um
bom.
Pouquinho.
Legal, legal. Caco, também na Secretaria aí dos Transportes, né, existe a necessidade de os responsáveis pelos alunos, que devem iniciar as aulas agora em março, realizarem esse cadastro, que precisa ser presencial, né?
Isso. Foram feitos todos os aditivos, né, das linhas que vão ser renovadas, e vai ser feito um edital de mais algumas linhas novas, né, que está acontecendo, e para a gente poder ter todo o transporte já pronto e para o início das aulas. Mas a confecção das carteirinhas, sim, tem que ser uma pessoa maior, né, que possa preencher o formulário com os dados responsáveis, os dados do aluno, com o comprovante da escola e a foto, daí já sai com a carteirinha na mão, né, bem tranquilo. Depois plastifica para durar o ano inteiro para usar o transporte. A gente também está nessa incógnita, né, de começa ou não começa, mas a ideia que se tem e com aquilo que a gente vem trabalhando é que as aulas do município comecem no início do mês de março, né?
Uhum.
E as aulas estaduais a partir de 8 de março.
Uhum.
Provavelmente ela vai ter uma forma híbrida, com 50% dos alunos na escola e 50% em casa. Então, de qualquer forma, o transporte tem que rodar. Se for para 50% ou se for para 100%, tem que rodar. O que a gente não tem e não consegue ainda assim ter uma definição é o número exato de alunos por linha. Né?
Tá certo.
Porque tem algumas linhas que tem mais alunos e algumas outras linhas com menos alunos. Então, provavelmente vai ter um ônibus que vai ter um pouquinho mais de alunos do que os outros, mas a gente vai trabalhar de uma forma assim para não ter aglomeramento, vamos ter tudo certinho com álcool, com máscara. Então a gente vai ter esse cuidado, né, que já se teve no início, né, do ano letivo passado. Então isso a gente vai ter. Mas a gente pede, sim, que os pais venham fazer as carteirinhas para a gente até ter um controle e ter mais ou menos, né, o número de alunos. Também para poder ou contratar mais ou algumas linhas talvez nem comecem,
sim,
pelo número de alunos. Mas assim, que as pessoas nos ajudem nesse sentido, nós não desperdiçarmos dinheiro público.
Uhum.
Em chamar alguns veículos e depois não utilizar, porque o transportador vai ter que fazer as LIT, vai ter que fazer as vistorias, vai ter que fazer o seguro, vai ter que contratar motorista. E daqui um pouquinho, uma linha desnecessária, se faz todo esse processo e não se utiliza.
Uhum,
então
uhum.
É só um custo e a gente não tem legalmente como bancar isso para os transportadores. Então a gente pede que as pessoas façam o seu cadastro. Mas, e, inclusive, presidente, que os alunos, que os universitários façam o seu cadastro para nós ter uma ideia do número de ônibus que nós temos que chamar. Porque os contratos foram ativados, né? Então eles vão ser chamados conforme a necessidade. Só que hoje tem 70 alunos
já cadastrados.
Uhum. Então, tem 70 alunos para 3 turnos, manhã, tarde e noite, centro e UPF. Entende? Daqui um pouquinho vai ter um, vamos dizer assim, daqui um pouquinho de tarde lá para o UPF tem 2 alunos, como é que nós vamos botar um ônibus?
É
o custo.
Pois é, mas
todos
aí...
que se cadastrem para nós poder ter uma ideia, para nós conseguir botar este transporte. Porque às vezes algum aluno ou algum pai vai dizer, ah, mas eu vou pagar R$70 e depois não vou utilizar.
Isso aí que eu queria chegar, porque talvez os alunos estejam aguardando pelo retorno das instituições, se as aulas serão presenciais ou não. Talvez tenha esse detalhe, né? Pode ser que essa procura aumente no momento em que, no caso aqui, a Universidade de Passo Fundo e INMED definirem, né? Acredito que nos próximos dias eles devem fazer isso, né?
Mas entende assim, ó, aqui um pouquinho eu tenho que a UPF, por exemplo, começa no dia 17 as aulas presenciais.
Dia
17 de fevereiro.
Tá, uhum.
Pois é, mas o dia 17 as aulas começam.
Uhum.
Se eu não tenho mais ou menos um número de alunos,
aí
então vai chegar no dia 17, quantos ônibus eu vou chamar?
Sim.
E daí esse ônibus tem que me trazer a documentação, nós temos que fazer toda a papelada para poder fazer a lista do Dyer. Desculpa, isso aqui eu vou tirar um pouquinho. Entende que a gente acaba ficando... Ah, mas aí o dia 17 o aluno diz, ah, mas eu tenho aula e eu quero o meu transporte. Mas eu não posso botar um transporte daqui para Passo Fundo se a empresa não está legalizada, se a empresa não tem um seguro, se a empresa não tem toda a documentação correta, se a empresa não tem um motorista contratado.
Sim.
Eu estou botando um transporte clandestino daí.
Sim.
De certa forma, eu estou apoiando um transporte clandestino.
Os universitários têm essa responsabilidade, então, de se cadastrarem e pagarem essa taxa que é semestral, né?
Isso.
É R$70, mas é por semestre, né? No caso.
Na verdade, eles têm que entender, de repente os pais têm que entender, que essa taxa, ela não é para pagamento de transporte. Ela é uma taxa para que a associação se mantenha. Porque, da mesma forma, entende-se que a lei diz que para usar o transporte tem que estar cadastrado na associação.
Uhum.
Né?
Uhum.
Mas se não tem associação, se a associação não consegue se manter, fecha a associação, como que vai ter o transporte?
Sim.
Ele é vinculado à lei, aí tem que fazer todo, mudar a lei de repente.
É que vocês
mas
têm
isso
essa,
leva tempo.
Essa obrigação também de comunicar o Dyer, né, Caco?
Daí fazer a lista do Dyer, sim.
E aí é por isso que é bem importante que o universitário faça esse cadastro, para que vocês possam encaminhar junto ao Dyer e esse transporte ocorrer de forma segura. Porque até o próprio universitário não está em segurança se o nome dele não estiver na lista.
Ele não tem nenhum seguro.
Uhum.
Se acontece um acidente, ele não está nem assegurado. Eu digo, a Grazi também, uma das coisas que mais me chateia é quando eu vou fazer uma fiscalização e eu tenho que deixar alguém na parada. Eu sei que o dia que ele não for para aula, ele está perdendo matéria. Ele pagou aquele dia de aula, porque eu paguei 2 faculdades, eu sei quanto custa isso, né? Então me dói muito ter que chegar na parada e dizer, tu não pode embarcar porque tu não está na lista do DAE. E muitas vezes é por normalmente diz que não deu tempo, só que daí com tudo online, pode o pai, pode ir a mãe, pode ir o padrinho, pode ir o irmão lá fazer, levar a documentação, assim. É muito fácil para fazer o cadastro. Então, quando as pessoas dizem que não tive tempo de ir, isso deixa a gente um pouquinho chateado e triste.
Uhum.
Mas, infelizmente, é nossa obrigação de não corrermos risco.
Uhum.
Porque se acontecer alguma coisa, quem é que vai ter que, vamos dizer, pagar o pato? É a prefeitura, daí... aí é o setor de transporte, é a secretária, e daí vai lá no prefeito, ah, não fazem as coisas certas, não estão fazendo as coisas direito. Mas a gente vem aqui, a gente conversa, a gente pede, né? A gente está sempre colocando isso, né, para os alunos, e às vezes eles ficam naquela, não tenho tempo. Mas é bem triste quando a gente tem que deixar alguém na parada, viu? A gente não faz isso propositalmente ou porque a gente quer, a gente faz porque realmente é obrigado a fazer isso pela
Sim.
lei.
É, não, e vocês têm suas responsabilidades, uhum. né? É, Graziella, mas o que nós devemos pensar, então, eu acredito que podemos pensar dessa forma, é que essa taxa paga para colaborar com a Suma, para os trabalhos da Suma, é também uma forma do universitário não só garantir o transporte, mas toda esse suporte de vocês, né, digamos Sim. assim.
Isso.
Porque não vamos pensar só em transporte, né?
Isso. A associação... Tirar um pouco do foco do transporte Isso. em si. Enfim, a associação tem vários benefícios, porque a associação tem vários convênios que também dão direito aos universitários, por eles serem cadastrados, terem descontos, uhum. Eles têm impressões, tem um monte de coisas a Suma oferece a eles, não somente o transporte, que é para eles estarem na lista do Daer.
Tá.
Eles se cadastrando junto à Suma.
Uhum, uhum.
Claro, esse ano não, que passou, a gente não conseguiu fazer eventos, que a Suma promove eventos e tudo, em função da pandemia, foi um pouco mais restrito, né? Mas a gente sempre teve o intuito de manter vários convênios com empresas da própria cidade, de fora da cidade, que a gente conseguiu, para eles terem descontos também, pagando esse valor, que é só de uma taxa de manutenção para a associação.
Qual é o valor exato da taxa?
Hoje é R$ 73,00.
Aumentou R$ 3,00, então.
R$ 3,00.
Certo. É, e é válido para 6 meses. Você paga uma vez e depois só no outro semestre
Isso.
volta a pagar. E como é que vai ser o pagamento? Vocês novamente vão emitir um boleto, repassar
Isso.
para o aluno?
Isso, o boleto é emitido depois que ele faz o cadastro no sistema da Suma. Em 48 horas ele vai para o e-mail cadastrado do aluno. Ah, muitas vezes algumas... Tipo, a gente tem algum contratempo, não vai o boleto. Eles podem pedir por WhatsApp, como eles podem fazer todo o recadastro por WhatsApp.
Qual que é o WhatsApp? Eu vou até anotar aqui. Uhum. Anotar aqui.
9264-8742.
Tá certo. Que daí o pessoal também, se tiver alguma dúvida, nós temos aqui, pode mandar para cá que nós disponibilizamos. Pelo WhatsApp mesmo.
Eles conseguem mandar toda a documentação digitalizada ou uma foto mesmo que fique em boa qualidade, que dê para ver todos os dados certinho. A gente consegue fazer ali o cadastro deles e fica certinho. Eles em 48 horas recebem o boleto. A partir disso, eles têm a liberação da carteirinha, porque a gente continua com a liberação da carteirinha digital esse semestre. Ela está com um layout novo, tudo de novo, tipo, mudamos um pouquinho, mas ela tem a carteirinha digital ali.
No celular.
No celular. Consegue acessar offline, vai ter as viagens, os dados do aluno. Mesmo assim, eles precisam ter para via de transporte um documento oficial com foto, pode ser a CNH digital no celular também, mas tem que ter um documento de identidade.
Tá. Então, na verdade, o estudante universitário que se quiser se cadastrar, eu não sei o que está ingressando agora, mas quem, por exemplo, vai fazer um recadastro, não precisa ir para a Suma em nenhum momento.
Só assim, para a retirada da carteirinha, a gente
a
faz...
Física.
Isso, mas a online às vezes não consegue. A gente ajuda na Suma e a gente tem uma contribuição e um brinde para os universitários.
Ah,
então eles levam uma contribuição, retiram o brinde e saem com a carteirinha.
Tá certo. E a doação? Vocês continuam com as campanhas de doação?
Isso, as contribuições. É um alimento, que daí é massa, farinha, feijão, ou material escolar, de caderno, lápis de cor. Canetinha, que daí a gente o material escolar a gente doa para o setor de transporte para eles ajudarem os que precisam.
Ah, sim, é feita essa parceria daí,
Isso.
Caco. Uhum.
Isso.
Que legal. Daí já ajuda os alunos também da rede pública municipal.
A gente Isso. ajuda alguns alunos carentes que necessitam de material, a gente faz uns kitzinhos e repassa para essas crianças.
Uhum. As linhas do transporte escolar, Caco, ainda não é possível, como você explicou, que nós saibamos quantas nós teremos, né? Mas os locais em que os alunos ficam no aguardo pelos ônibus, eles permanecem os mesmos. Isso também pode
isso,
mudar?
Isso, os alunos, as linhas se mantêm os mesmos itinerários. Tá? O que vai ter de diferente neste ano aqui é que, em virtude da escola da Borges vir aqui para o Salão Paroquial.
Ah, tá? É?
Isso, vem para cá, neste ano.
Porque vai ter a reforma da Eupidio Fiali.
Todos os alunos que não utilizavam o transporte, que moram ali ao redor da escola, vai ter um veículo que vai trazer eles de lá até aqui. Tanto para de manhã e de tarde. Né? Eles vão vir de transporte e vão voltar com o transporte. Então, esse pessoal aqui, que é das redondezas da Borges, que não utilizavam, vão ter sim o transporte para vir aqui. Né?
Entendi.
Então, que é a diferença. E no mais, se mantém da mesma forma, os mesmos itinerários. O que está se fazendo de linhas novas são 4 linhas que eram feitas pelos veículos do município e agora vão ser terceirizados, porque desses veículos nós vamos utilizar aqui. Porque para nós, o custo da linha para ficar fazendo só esse bate e volta, ele ficava muito alto. Né? Uhum. Então a gente optou por terceirizar as linhas que a gente já fazia e botar os nossos veículos, então fazer o bate e volta, Borges, Salão Paroquial, para que todos os alunos fiquem assistidos.
Então, devido à reforma que acontece na Eupidio Fiali, os alunos terão aula aqui no Salão Paroquial.
Aqui no Salão.
São mais ou menos uns 300 alunos, talvez um pouco menos, né?
Eu acho que é em torno de, no mesmo, se é 280 ou é 300, mas é na faixa de 300 alunos.
Uhum.
E assim, como o município volta ali no começo do mês, e agora as escolas municipais estarão abertas, então, no mês de fevereiro, né? Então, os pais podem utilizar, pegar os comprovantes e vir fazer a carteirinha. E as escolas estaduais, elas reabrem no começo de março. E também, assim como as aulas começam lá pelo dia 8, então elas têm, no mês de março, a gente vai dar uns dias ali, né, para eles se adequarem. Mas ali no início do mês de março, eles podem já começar a fazer as suas carteirinhas. E alguns já estão com os papéis na mão para fazer. Então, quem puder ir antecipando e fazer as suas carteirinhas é muito importante.
Mas no transporte escolar não tem custo, né?
Não tem custo. Não tem custo.
A cobrança de taxa nenhuma.
A taxa é zero.
Tá certo. Gente, mais algo para nós, que nós possamos também colaborar com vocês na divulgação?
Que os universitários venham fazer, não deixem para a última hora, pois aí a gente precisa de um número para repassar para a prefeitura, para disponibilizar os ônibus para o CACO fazer a contratação de vir dos ônibus e tiver tudo em dia, que quanto mais eles vierem, mais rápido será. Porque se demorar, ficarem para a última hora, de repente dia 17 a gente não tem um número de alunos efetivo para passar para o setor de transporte, isso vai dificultar um monte ter o transporte nesse dia.
Sim, na verdade não vai ter, né?
Poderá ter algum turno que, não tendo aluno, não vai ter transporte. Daí e a gente depende, por exemplo, assim, ó, nós temos um transporte para Carazinho e para Casca. Hoje, o número de alunos para Casca e Carazinho é insuficiente. Então, é 99% que essas linhas não serão renovadas. Vai se... Aí tem uma lei que nos autoriza a ajudar com o valor da passagem. Então, quer dizer, se tiver 3 alunos a Carazinho, por exemplo, não tem como. A gente não consegue botar o transporte pelo custo de cada um. Então, também...
Seria até um uso irregular de dinheiro público.
Uso irregular do dinheiro público, bem isso aí. Então, a gente preza e pede que as pessoas se cadastrem, porque assim, ó, nós vamos abrir até metade de março.
Até
19 de março. Então, no dia 22 de março, estou olhando aqui no teu calendário aqui, o dia 22 de março, nós vamos entregar a lista de todos os alunos cadastrados no DAIR. A partir de 22 de março, os alunos só poderão utilizar o transporte após 30 dias. Que daí nós temos 30 dias para refazer uma nova lista. Então, provavelmente, quem não fizer o seu cadastro até o dia 19 de março, né, vai utilizar o transporte provavelmente no começo de maio, porque dá 30 dias, vai lá para 20 de abril, e daí na transição para ir para o DAIR, como é perto lá do mês, provavelmente vão ficar aí 40 dias a segunda lista para ser feita. E não adianta, se não tiver na lista, não pode utilizar o transporte. Então, assim, de qualquer forma, a gente pede que os universitários façam seu cadastro. Eu peço assim, aos pais, né, que se fiquem ligados aí, porque às vezes o jovem está meio... Para eles, fazendo em cima da hora, está tudo bem, né? Então, a gente tem filhos jovens ali, a gente sabe um pouquinho como é isso. Então, que os pais, né, nos dêem uma força aí, façam seus cadastros, que eu acredito que não é esta taxa que vai deixar os nossos alunos empobrecidos, né? Mas, contrapartida, vai deixar a associação funcionando e firme e forte, vamos dizer assim, porque quanto mais forte tiver a associação, mais eles podem brigar pelos universitários, né? E nós estamos ali para ajudar e fazer o que for possível.
É um
valor irrisório. Sempre dizendo, sempre assim, Camila, nós precisamos e nós temos que trabalhar dentro da lei. Uhum. Trabalhar correto já não é fácil, trabalhar errado, então,
não,
complica,
pelo
né?
Pelo amor de Deus. É só mais um detalhe, carteirinha de vacinação, vocês ainda estão pelo...
Na verdade, tá no sistema lá, mas não é obrigatório.
Tá bem. Caco, boas férias. Hoje começa as tuas férias, né?
Tô sabendo. Vou tirar 15 dias, vou aproveitar que ainda tá calma, né? Daí quando eu volto ali, quando começa mesmo o foto, a gente já tá de volta aí. E vamos aproveitar e vamos descansar.
Que bom, você
merece. E melhoras para ti. Um abração para esse jovem rapaz aí, ó, simpático aí. E melhoras, né? Sim. E se tu continuar com esse pezinho assim, eu vou morder, porque ele parece um pãozinho italiano, né? Dá para morder o pé.
Parece um bolo.
Um abraço a todos.
Obrigada.
Os ouvintes aí. Estamos à disposição. 3342-5593. A gente está à disposição de todos.
Obrigada, viu, pessoal? Grazi, Caco.
Obrigada.
Obrigada pelas informações. O Bruno, que é o menino
simpático
que o Caco fala, ele está no comando da nossa live, no comando técnico da live, que tem o oferecimento de Ade Pizza e Farmácia do Rock. E nós voltamos já já com mais informações aqui no Ponto. Agora 1h24, a temperatura já batendo na casa dos 30 graus aqui no centro da cidade.
Se você está procurando